acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Patrícia Reis, queres começar este programa? Vá, força,
anda! Quero, porque eu deixei aqui uma promessa ao Ministro da Educação de que eu cumprimentaria a partir do momento em que ele cá esteve e, portanto,
esqueceste disso em outros programas, mas
boa
vá,
noite,
vá,
senhor Ministro. Não, mas lembrei-me agora, coitado, se calhar está em privação. Não, não pode ser. Boa noite, senhor Ministro.
Da Educação.
Sendo que hoje o nosso tema são os finais dos livros.
E às vezes os finais são tão difíceis como os princípios.
Eu acho que o final é muito mais difícil que o princípio, sabes? Sinceramente, não sei qual é a experiência da Inês e da Rita. Bem, da Inês tenho uma vaga ideia, mas a verdade é que eu tenho sempre a sensação de que corro para o final e é um erro muito comum quando uma pessoa tem uma história na cabeça já há muito tempo e não é o despachar no mau sentido, mas é de facto esta corrida porque já sei o que é que quer dizer, não é? Pronto. Eu quando começo um livro nunca sei qual é o final. Uhum. Pronto, e como dizia o Borges, eu escrevo para que a história se conte, me conte o que é que, para onde é que quer ir, de alguma forma. Mas quando percebo qual é o final, a minha tendência é despachar. E depois existe aqui a Inês e a Maria Manuel Viana para me dizerem: se calhar é melhor releres as últimas 30 páginas. E é verdade, geralmente têm essa razão. São difíceis os finais, são muito difíceis. Alguns deles são quase tirados a ferros. Não sei se é esta a experiência que a Rita e a Inês têm, mas eu diria que é muito mais complicado concluir de boa forma um livro do que o início. Geralmente a primeira frase que eu escrevo de um livro é aquela que fica, eu não volto atrás, não refaço. E o final refaço várias vezes. E provavelmente isto é uma questão transversal a todos os autores, não sei, porque também não é difícil abandonar uma personagem ou várias personagens que viveram connosco uma série de tempo, não é?
Claro.
Deixá-las ir à sua vida, até porque ficamos de alguma forma órfãos, não sei se tu tens esse sentimento de orfandade quando terminas um livro, eu tenho, tu não tens?
Inês.
Eu? não, de alívio mais do que de orfandade, na
altura a sério?
Que se acaba, sim. O que eu acho, os finais de facto são difíceis. Eu acho que começar bem um livro e acabar bem um livro é fundamental.
Pagam-nos para isso.
Pagam-nos para isso. E sobretudo, pensamos sempre que os leitores têm que ser agarrados pelos colarinhos, como dizia o Zé Cardoso Pires, para entrar no livro, mas também
para
se manterem e não ter aquela decepção. Eu estive a fazer, depois acho que vamos falar disso, uma listinha dos bons finais de livros de outros, de outros escritores que foram ao longo da vida, e os que me marcaram. E é curioso que, se pensarmos nos grandes finais, a maior parte deles, o que é que acontece? Depois podem ser melhor escritos ou pior escritos. Morrem as personagens centrais. E isso já é, eu acho que já é uma facilidade. Quer dizer, desde sempre foi assim. Desde a Ana Karenina, de que
já estava a falar. Nós prometemos não falar em 2018, mas não temos
só
como.
Só para falar o Fim da Aventura, um romance que eu gosto muito e que já
tenho aqui
falado, do Graham Greene, e há muitos outros. E há grandes fins. Eu, hoje em dia, privilegio. Lembro-me que, por exemplo, gostei muito do romance A Cidade de Ulisses, da Teolinda Gerção, porque tem um fim feliz, um amor feliz, um amor. Prova que o amor pode ser feliz, por exemplo. Uhum. Outro, o extraordinário fim do Amor nos Tempos de Cólera,
do Gabriel García Márquez.
Este romance tem spoiler. Este programa tem spoilers, não é? Sim. Portanto, eu depois podemos ler. Eu ia só, se tivermos sempre para isso, ler algumas frases, porque a questão não é tanto o que se conta, mas como se conta. Portanto, independentemente de matar os protagonistas ser uma solução muito clássica e muito, e ainda até hoje, mas muito louvada, porque a crítica entende que a desgraça é mais inteligente do que a felicidade, porque o amor feliz não existe, embora depois exista na vida real. E porque...
Aí o amor em tempos de cólera de García Márquez põe-nos no sítio certo, não é?
Sim, exato. Mas, de facto, todos vamos morrer. Mas, e, portanto, essa é a história. Mas se, não vamos ler um livro só para confirmar que todos vamos morrer. Agora, eu penso que é muito difícil fazer... Hoje em dia, o que é que está na moda, além da desgraça que sempre esteve? Mas agora mais do que nunca, porque é um sinal de inteligência, isto é uma crítica minha, está também na moda ao final aberto. Eu acho que o final aberto é muito, esse sim é inteligente, no sentido em que convoca o leitor para continuar a história. Uhum. Para o que é que vai acontecer, por exemplo, olha, um final que de um romance muito conhecido, pelo menos como filme, e aqui não será um spoiler porque toda a gente já viu, Tudo o Vento Levou. Tal como o filme, o livro acaba com a protagonista a dizer amanhã é um novo dia. E a dizer, eu vou reconquistá-lo. Portanto, ela perde o homem da sua vida porque não o soube identificar, não soube perceber como era importante aquele amor e andava distraída com outras coisas. Mas ela é uma teimosa militante e diz, amanhã é outro dia, eu vou conquistá-lo. E depois a pessoa pensa... Será que vai? Será que não vai? Só para falar de um exemplo que toda a gente conhece, pelo menos do
cinema. Mas seria disso ou dela ter perdido a tara?
E também perdeu a tara? Não, mas ela diz mesmo...
Demoras a nada daí, era face à desgraça.
Era face à desgraça, mas eu tenho para aqui alguns...
Sim, ela lá está, é aberto, pronto.
Ela antes disso também fala para reconquistar a tara e reconquistar... O Brett, salvo erro, que era o nome do homem. O grande 1984 é um homem a lutar contra o totalitarismo e a render-se a ele. Eu gostaria que aquele homem tivesse conseguido mesmo combater o Big Brother em vez de se apaixonar por ele. A última linha do 1984 é ele amava e loved Big Brother. E, portanto, é uma antecipação do que vemos hoje.
De tudo.
Portanto, de tudo. Mas também vemos hoje que há gente que luta. Vemos, como sempre vimos, que a espécie humana não é tão... tem sido resistente porque resiste também aos totalitarismos, porque resiste a diversas formas de diminuição, de tortura, etc. A mim agrada-me cada vez mais a literatura que seja capaz de encarar essa forma de inteligência, da resistência e da luta por uma qualquer um horizonte de felicidade. E eu lembro-me sempre quando a minha filha era pequena, uma vez, já não me lembro quantos livros é que ela estava a ler de adultos, que ia pedindo, e eu sempre disse que ela lesse o que lhe apetecesse. E às tantas diz, mãe, este já não quero, já... É mais um que acaba muito mal. Vocês, os adultos... Esta frase ficou comigo. Os adultos, vocês não sabem resolver a vossa vida. Disse-me ela para aí com 9 ou 10 anos. Porquê que é tudo tão triste? Os livros para adultos... Até já... Isto é indiverso. Estava a correr... Quer dizer, custou muito de ler o correr do livro... Os problemas das personagens, a forma como os resolviam, as novas ideias que teve a partir daqueles confrontos, mas acabava tudo sempre na morte, na desgraça, na prisão.
Mas acaba sempre tudo na morte.
Bem, na morte acaba.
Na morte e na perda de faculdades, e na doença, e na humilhação. Portanto, há que lembrar a Laura que a vida, ela própria, não tem um happy end.
Não, tem um happy end. Morremos, mas até há quem morra.
Até morrermos, sofremos.
Até morrermos, não temos necessariamente que sofrer. E podemos sempre ter momentos, episódios de felicidade. Quer dizer, a felicidade é tão imprevisível como é a infelicidade. E eu acho que apontarmos o olhar sempre para o mal conduz ao mal.
Sim, portanto, concordo contigo.
E eu digo isto porque eu tenho um romance, por exemplo, Nas Tuas Mãos. Lembro-me quando de um crítico, que até dizendo bem do romance, disse que tem um fim feliz que é inverosímil. Mas ainda, olha, abençoada, não sei o quê, mas assim, eu tinha 30 e poucos anos, assim como um certo paternalismo, que a gente está todas muito habituado. Mas ainda bem, ora, o romance nem tinha um fim feliz, não. Tinha um fim aberto, em que a protagonista, enfim, a terceira protagonista, vinha redimir, vinha dormir com um homem num quarto onde a avó nunca conseguiu dormir com um homem. Mas não quer dizer que ela fosse ser feliz com esse homem, nada o indicava, até pelo contrário, não é? Era aberto sobre o que se seguiria. Mas já o facto dela ir ter essa concretização já parecia
essa ideia é giríssima, aliás, deixa-me dizer-te.
E eu acho que o que é difícil, essa ideia era fazer, no fim, ter uma ligação, fazer uma coisa circular com o princípio. E se eu pensar, os romances de que eu gosto muito, no seu todo, são romances que conseguem isso. E nós nem sempre conseguimos, sei lá, voltando à Ana Karenina, só para dar esse exemplo fácil. É aquilo, o romance da Ana Karenina começa numa estação de comboios e ela, há alguém que acabou de se matar ou de ser atropelado pelo comboio, e é essa situação que ela vive quando conhece o homem da vida dela. E no
é
fim,
assim que termina.
Termina.
Mas é um fim moralista, o que tu não devias gostar para quem
não, não me parece que seja nada moralista. Ah, tá. É um fim, não, pelo contrário, por acaso ali não me parece. Porque não é o Tolstói a castigá-la, é o Tolstói a dizer naquele mundo uma mulher livre era impossível.
É impossível.
Mas naquele mundo, neste, no dele.
Mas ele defende muito aquela mulher. Aquela mulher, aquilo já não é uma questão de uma história de amor, é uma questão de uma emancipação que não lhe é acessível. Eu não vi como moralista. Mas independentemente da moral ou não, gosto do...
Porquê que não havia de escrever uma história em que uma mulher se safava bem? Quer dizer, porque era
impossível, naquela
provavelmente.
Pois, naquela
era impossível. Mas apesar de tudo, claro, havia exceções. Não, é?
Não, ele dá-lhe a oportunidade. Quer dizer, aquilo que ela podia ter feito era, como lhe aconselham várias personagens no livro, era viver aquela história às escondidas. E, portanto, adaptar-se, ser pragmática, ter um amante e um marido, isso nem até o próprio marido fecharia os olhos.
Sim,
porque
era
que
uma coisa quase
bem
vista na sociedade.
É a hipocrisia da sociedade, e nesse sentido é muito contemporâneo.
Sim.
A hipocrisia social face aos desejos e aos impulsos daquela figura. Mas a ideia de o romance começar a acabar fechando um círculo, embora continuando ou não, eu hoje em dia até também prefiro que os personagens continuem, porque gosto da ideia de, e tenho usado isso, a Patrícia também, penso que tu não, Rita, de fazer personagens saltar de uns livros para os outros, de fazer uma família dentro dos próprios
romances.
Eu
roubo personagens também, já roubei personagens à Inês. Uma, pelo menos, a Rosa. A Rosa roubei.
É.
Olha, e Rita, tu já roubaste alguma personagem?
Na vida, confessa, todos os dias.
Roubaram outros
dia a dia, é mesmo a minha musa. Agora, dos outros... Não andei de saltar de personagens, não.
Não, e buscar, não,
um buscar
livro,
um,
alguém, ou buscar...
um clássico, por exemplo, alguma personagem, não.
Não.
Ou buscar
não,
outra...
Não.
E a realidade?
O que eu às vezes faço, e não me digam que é autocitação, é uma ideia que eu quero que passe... Repito em vários livros.
Ah, sim?
Isso, eu...
Mas tu não achas que estás sempre a escrever o mesmo livro de alguma maneira?
Tudo.
Eu acho.
Não acho.
Eu, por acaso,
não acho. Não acho. Mas, olha, identifico-me completamente contigo. Em que a primeira frase
contigo
é capital e depois é seguir o som da flauta. É. E a última. Mas estamos a falar, ao mesmo tempo, de duas coisas. Uma coisa é o desfecho, a maneira de resolver a história. E outra coisa é o epílogo, o final, não é? A última frase, como no caso da Margaret Mitchell, Tomorrow is another day.
Uhum.
E o que é realmente difícil é o desfecho, não é?
Uhum.
E também me identifico contigo, quando tu já tens o desfecho, antes que ele se vá embora, começamos numa pressa
para chegar lá
de uma maneira que faça sentido. E muitas vezes a primeira leitura, eu dou o livro à primeira pessoa, que me diz sempre, calma. É. De repente a gente fica cheio de perguntas. Até o que é que aconteceu àquela? E aquela morreu ou não morreu? E morreu de cancro ou não morreu de cancro? Pronto, porque eu tenho a mania de fazer isso.
Despachar
então,
para o fim.
Alguém que me diz, mas não tenho noção. É preciso que alguém me diga, estás a correr.
Eu tenho
pronto
noção. Às vezes.
Depois há os finais abertos, que é uma coisa que é o que eu mais gosto. Como o da... Também já falámos muito neste livro aqui, das Velas Ardem Até ao Fim, do Sándor Márai, do húngaro que se suicida com 87 anos ou qualquer coisa, que é a história de dois rapazes da faculdade, da classe operária, outro nobre, e que são bastante amigos, e que depois, aos 80 anos, vão ter uma conversa final na casa do fidalgo, que, apesar de todas as voltas que eles dão, aquilo é centrado numa mulher. O que é que aconteceu num determinado dia? E a resposta nunca está lá. A resposta não está lá. Quem apanha, apanha. Quem não apanha, não apanha. Isto era o que eu gostava de saber fazer. Quer dizer, há todas as probabilidades que sejam aquilo, mas se leres outra vez já ficas com dúvidas outra vez. Portanto, acho isto genial. E gosto imenso. O que eu reparei quando hoje mesmo, de manhã, às 6 da manhã, que eu sou uma matutina, fui buscar livros, tirar livros, e fui ver. E a geração aponta-me uma coisa, que é, os livros mais antigos terminam sempre, não é sempre, mas regra geral, com um ensinamento.
Uma moral.
Uma certa moral, ou uma certa mensagem.
Uma lição.
Sim, e também uma projeção de continuidade, como o E Tudo Vento Levou. Os mais modernos acabam numa vírgula da vida. E pronto, e aquilo continua. E eu acho certo, porque é assim mesmo que são as histórias, não é? Quer dizer, a ideia do final feliz foi sempre para mim uma coisa repelente, não é? E casaram e tiveram muitos filhos. E a seguir?
E foram
felizes. E quando ele começa
sempre
a enganá-la?
Tu queres saber o que aconteceu à Cinderela e à Branca de Neve e essas coisas? E a Rapunzel?
Exatamente. A Branca de Neve certamente vai engordar, a Cinderela também.
É assim, eu acho é que o final trágico é tão ridículo como o final feliz.
Não, exatamente.
Nunca as coisas nunca são nunca só
exatamente. Branco, portanto, nem trágico, nem feliz. Pois. Fica ali e as pessoas. Portanto, mas esse olha, é aquele que eu. Realmente.
Num livro que eu tenho que se chama No Silêncio de Deus, e acho que a Inês deve recordar esta história, eu ia matar o personagem principal, ele ia morrer. Ele tinha câncer, ia morrer, e não havia como, ia morrer, e pronto. E estava decidido que ia morrer. E quando cheguei ao fim, eu não consegui matar o homem. É muito engraçado. Não consegui. Parecia que o personagem me dizia, epá, não me mate já, dá-me mais uma oportunidadezinha. O que depois deu uma coisa engraçada. É porque ele, no fim, senta-se e começa este personagem é um escritor, já velhote, com cancro. Senta-se a escrever um novo livro, que será o último livro que ele escreve. E que, na verdade, é este último livro que eu escrevi na minha cabeça. É muito engraçado isto, a forma como as coisas depois se cruzam. Que é, a construção do vazio não tem nenhuma personagem do livro No Silêncio de Deus, mas na minha cabeça quem escreveu a construção no vazio foi aquela personagem, não fui eu. É muito
está
estranho isto. Eu estou no auge da esquizofrenia.
Meu Deus.
Epá, eu sei, isto é tudo muito estranho. Mas pronto, eu ia matar o homem, não
consegui. Nada estranho, isso é peanuts numa cabeça de um escritor, alucinado.
Isto também já te aconteceu, Rita Ferro?
Não me aconteceu, mas acontecem-me Rita... outras coisas invulgamente estranhas. Olha, então. este livro que dei a ler e por... cortesia máxima, porque eu jamais me atreveria à Inês e à Patrícia, e que elas leram e comentaram, e eu já, depois de lhes ter entregado, eu já escrevi, já tem mais dois fins, ou seja, não é aquele que vocês viram, é outro, e depois desse há um epílogo que eu escrevo mesmo, epílogo em que uma data de coisas são reveladas. Portanto, eu não me estava a conformar com aquele fim. Tão coisa. Então, pus mais dois fins. Portanto, também é uma coisa estranha, não é?
E explicaste um bocadinho
o pré-fim. Tens 3 dias para entregar a uma editora um livro.
E explicaste um bocadinho o pré-fim. Nesse livro, aquilo que tu estavas a dizer.
Oh, meu Deus, isto agora é uma private conversation.
Não é.
Não, mas é engraçado que é uma questão, são questões de oficina interessantes. Quando vocês estavam as duas, Patrícia e Rita, a dizer, porque o fim nós corremos e para despachar. Não é tanto o problema, parece-me em geral, não é tanto o fim, o desfecho, porque a pessoa tem aquela ideia ou aquela imagem, só que para chegar lá precisamente...
É tudo em cadeia.
E despacha muito. Eu, neste último livro, quando lemos essa primeira versão, eu achei, penso que a Patrícia também, que no fim, não era o finzinho mesmo, não era como acabava o livro. É que havia uma série... O livro tem um certo ritmo mais calmo, não é que seja parado, porque não é nada.
Não é nada parado.
Nada
não,
parado, nada mas parado. Há um desenvolvimento, sobretudo uma coisa que tu fazes sempre muito bem, do pensamento das personagens e como é que elas estão a ver aquela situação, muito detalhado. E depois, na ânsia de chegares àquele fim, vem um monte de informações de repente,
assim, de repente.
Que a pessoa é capaz de absorver tantas naquele. E que não estão, para ti, tão claras, porque estás a ver as personagens, mas para nós não estavam. Portanto, às vezes a pessoa, onde estragam os livros, e isso acontece em muitos livros publicados e de grandes nomes internacionais, é precisamente o pré-fim, a pessoa está naquela ânsia de chegar à conclusão
e despeja informação.
Despeja sem trabalhar literariamente como estava a trabalhar, com a mesma tranquilidade, não é?
Mas eu acho o superlativo é conseguires para um romance o desfecho de um conto, que é ficar em suspenso. É quase como outra história começasse a partir dali. O conto é isso.
Mas sabes,
o conto
uma
é terminado pela nossa cabeça.
Não, o conto, mas sabes uma coisa que eu pensei ao pensar para isto, precisamente.
Eu pensei ao pensar,
pensar,
é pensar
para este programa, ou meditar no que penso, no, na questão dos epílogos para este programa, fui folhear romances e livros de contos e folhear mentalmente, sobretudo, porque não, há contos que uma pessoa gosta muito e fixa. E eu há uma coisa que não gosto nos romances e gosto muito nos contos e pensei pela primeira vez, isto é o que para mim distingue o conto do romance, que nunca, assim, sabemos que é mais concentrado, tem menos personagens, que é muito difícil também por isso, porque é tudo muito concentrado, mas o final abrupto e completamente imprevisível, que não tem nada a ver com aquilo, com tudo o que sabíamos daquelas personagens, não quer dizer, uma coisa é teres uma revelação sobre aspectos daquela personagem que não sabia.
Não, outro é um twist.
Outro é o twist. O twist, para dizer em bom português. Exato. Eu gosto muito do twist num conto e num romance acho... Sinto-me defraudada mesmo. Sinto que é uma batota. Sinto, não tive ali 400 páginas para me
para
fazer
depois
um
me darem
twist.
Um twist, sim.
Percebes?
Sim.
Eu percebo, não sei se vocês concordam.
Mas... Eu não estava bem a dizer um twist. Eu não estava bem a dizer um twist. É um final... Com horizonte.
Sim. Há um Entendes? Conto do Sim. António Tabucchi chamado Enquanto o Inverno Não Chega, de um livro que a Inês me deu em 1989, Ai, salvo Deus. Erro, chamado Os Pequenos Equívocos Sem
Vocês
Importância.
Têm uma relação heterossexual que é igual a uma lesbiana.
Erótica. Não, erótica.
Nunca
mesmo.
Vi
é
coisa
erótica.
Mais bonita
é. É bom,
que esta,
é bom,
deste
é bom. É quentinha, é bom. Mas pronto, para dizer que Pequenos Equívocos Sem Importância são os contos de António Tabucchi. Um deles chama-se Enquanto o Inverno Não Chega, é a história de uma viúva, de um grande vulto da cultura, e vem o editor e pede-lhe os originais e os manuscritos que estão perdidos lá em casa, e depois vem o jornalista, e depois vem não sei quem. São 7 páginas, salvo erro de conto. É uma coisa maravilhosa. E no fim ela senta-se e agarra na papelada toda que o marido deixou e faz uma boa lareira com tudo aquilo, enquanto o inverno não chega. E o conto chama-se assim e termina assim. Pá, e yeah. Pronto.
Isso é que é amor verdadeiro.
Isso é que é amor verdadeiro, oh, podes crer. Nenhum interesse comercial. Lá está.
Já agora, a Patrícia já falou de coisas estranhas que lhe aconteceram enquanto estava a escrever um livro, a Rita também, e tu, Inês. Já te aconteceram coisas estranhas enquanto estavas
Mas escrever um livro é uma coisa bastante estranha. Quer dizer...
Estranhíssima. A mente.
A mente. coisas estranhas. Eu acho que nós, quando estamos naquele alerta, vermelho total, que estamos naquela outra realidade.
Processos.
O que eu sinto é que tudo o que vem ter comigo é como se fosse, tem algum sentido. De repente torno-me, sei lá, como é que se diz, supersticiosa, ou tudo tem um sentido. Se alguém me diz qualquer coisa ao telefone, aquilo vai entrar no livro, quer dizer, entrar no livro no sentido... Porquê é que alguém me disse aquilo? Porquê é que me falaram no livro tal? Porquê? Tudo tem relação com o que eu estou a escrever e vou buscar razão, sentido.
Como aquelas mulheres que engravidam e de repente só vêm grávidas.
É isso, exatamente.
Não, isso acontece, é uma coisa,
é verdade,
é uma coisa comum, não é?
É achar aquela coisa,
aquela coisa
de
as coisas têm a ver com aquilo que
tu
estás a fazer. Eu
e de repente, o que é muito bom é que tudo, nós normalmente, quer dizer, os romances... A ficção, a literatura, é a busca de um sentido para a vida, que para nos aguentarmos no caos, não é? E embora seja muito difícil e exija uma concentração muito grande, há uma segurança que advém dessa busca de sentido. E de repente tudo tem que fazer parte de um determinado sentido. É a única coisa que... Agora, depois disso, há... A mim, o que me aconteceu mais...
Não se levantam figuras tutelares, não se levantam imageticamente figuras tutelares a censurar o que tu estás a dizer.
Ah, isso já não, já há muito tempo que não. Era a minha... Okay,
a
figuras
mim,
tutelares, família sempre. No início pensava o que é que a minha avó dirá, eu acho que já contei aqui no meu primeiro romance, que é com jovens, não há um palavrão. Também porque os palavrões... não os mais, se calhar, mais cavernosos, mas sim, o calão pelo menos é bastante temporal, datado, e portanto para não datar tanto, mas pensava, a minha avó o que é que vai dizer, o que é que a minha mãe vai pensar, desde que a minha mãe no meu romance Os Íntimos disse que aquilo era pornografia, que não queria ler mais nada, disse, pá, vou-me estar nas tintas, já me chega.
Mas a mim levantam-se mortos, não é?
Não, vivos. Mas mortos, não.
A sério? O sim. Teu avô levantou-se quando estavas a escrever?
Mas a criticar?
E o que... Mas disse
também? Não, era a bastante dizer, não tolerante, mas às vezes sorria silenciosamente, como quem diz, eu não vou interferir no teu processo criativo, mas não gosto que tu vá escrever isso. Isso,
olha,
muitas vezes.
Mas vou-te dar uma consolação. No Twitter, a Joyce, eu já não sei se já cá contei isto, acho que não. A Joyce Carol Oates está muitíssimo no Twitter, com os seus 80 e tal anos, sempre. E no outro dia disse, vou perguntar aos meus colegas escritores que andam por aqui, internacionais, é o que tem de boas estas redes virtuais. Sou só eu que nunca ouvi uma palavra da minha família sobre o que eu escrevo? Ou também vos acontece a vocês?
Ah,
opa, deu-me uma consolação. A Joyce Carol Oates está candidata ao Nobel. E que tem 80 e tais. Não ouve palavras da família. Que é o melhor que nos pode
Santos
acontecer.
De casa.
Que é o melhor que nos pode acontecer, se calhar. Sabes, quando nós perguntamos, sai assim como
o
a minha
meu filho
mãe,
mais novo disse-me...
O livro começava com uma coisa de sexo oral e a minha mãe ficou muito chocada. Esse romance que eu
Os
falei.
Íntimos. Os Mas íntimos. Sabes que o meu filho mais novo disse-me no outro dia que como os escritores fazem terapia na escrita e traduzem, não foi traduzir o verbo que ele utilizou outro verbo qualquer, mas no fundo é traduzem a sua vida para a escrita, não é? Que ele tinha um certo pudor em ler aquilo que eu escrevia porque não sabia se queria saber tudo. E eu respondi-lhe, tu nunca vais saber tudo sobre mim, tem lá paciência, eu também não pretendo
também
saber
não
tudo sobre ti.
É
e também não sabes o que é a imaginação, e o que é a realidade, o que é ficção, o que é observação, é, claro. O que é a apropriação da história do outro, porque isso existe, não é?
Claro.
Nós somos uns larápios das histórias dos outros.
Uhum.
Mas achei engraçado, uma espécie de pudor, vá.
Neste ofício de romancista, ou se sabe tudo da vida alheia, ou não se escreve nada de jeito. Esta frase, mais ou menos citada de cor, mas é isto, era do Camilo Castelo Branco, e de facto. Agora.
Sim, se nós não formos muito observadores da vida
alheia. O que acontece
alheia,
às vezes, enfim, é a pessoa sentir, epá, quando lê um grande livro, fica esmagada e dizer. Mas eu em vez do sentir. Esse sentimento de esmagamento desaparece logo, eu digo, eu vou tentar responder. Não vou deixar esta carta sem resposta. Sabes, eu acho que...
Portanto, gente... o talento do outro...
É um desafio.
É um desafio.
E às vezes é uma destruição mesmo. Porque eu nunca vou chegar aqui. Não é? E temos que ter uma resposta para aquilo. E eu acho isso muito simples.
É
da maneira como
mas
tu
até é humilde. No sentido...
Sim,
eu,
sim.
Eu tenho... Esta pessoa que já pode ter até morrido ou não. Esta carta vai ter resposta. No melhor sentido.
Que é?
Eu percebi esta mensagem.
Vou honrá-la.
Dizer o que aprendi com ela.
Exatamente.
Mas quer dizer, se nós ficássemos magados pelos grandes livros que vamos lendo ao longo da vida
não,
e isso
não
nos paralisasse,
nada.
Enfim.
Há muita gente que.
Ao princípio é terrível, Patrícia. Lembra-te.
No princípio é, mas a pessoa
ao princípio
tem que ultrapassar
é
isso.
A gente escreve, sim, o nosso primeiro livrinho desamparado,
é.
e de repente vai ler uma obra-prima e diz, meu Deus, como é que eu me atrevi
a
entrar neste mundo,
sim,
sequer?
Pois
de repente
é.
Começas a encontrar um público,
uhum,
que te aprecia e é isso que nos vai estimulando.
Ah,
é que
sim,
o complexo
também
de inferioridade ao princípio é
sim,
total.
Tens razão.
E
tens
é
razão,
para os mais fortes.
E os leitores ajudam-nos a ultrapassar.
São os leitores que
nos
ajudam a ultrapassar.
Já agora, dos livros que já publicaram hoje, 2018, teriam mudado algum final?
Olha, eu posso dizer, eu fui exortada a mudar um final e estou muito contente de não ter mudado por uma escritora, minha amiga, não nenhuma das que aqui está. Eternidade do Desejo acaba com um clímax, propriamente dito, com um orgasmo. E houve uma escritora que me disse, não faças isso porque isso em Portugal vai, por acaso...
Vai afastar leitores,
vai afastar... Não, vai a crítica, não sei, é a crítica. Eu tomo nas tintas para a crítica e ela disse, é um romance muito clássico, apresentação, desenvolvimento...
Preliminares, portanto,
conclusão.
Conclusão.
Não é conclusão, clímax, que era como se dizia na escola. E pronto. E eu estou muito contente. E, portanto, ela disse: mas põe essa história, põe mais qualquer coisa, acrescenta um epílogo a isso.
Para não ser a última ideia.
Para não ser a última coisa. Ideia, porque te vão desvalorizar. E realmente, esta ideia de que a Virginia Woolf escreveu mesmo sobre isso, de que por ser mulher, a pessoa já tem a consciência de que é mulher, a raiva que tem, ou o paternalismo de que sofre, ou a influência que... Eu disse, não vou mudar mesmo. E estou muito contente por não ter mudado. E na verdade, mas eu mesmo o meu primeiro livro, que posso dizer, é um bocadinho cândido, ou um bocadinho afirmativo, porque quando se é mais novo tem-se mais certezas, não é? Portanto, fazem-se mais afirmações. Mas aquilo corresponde a uma determinada fase, eu não referia nada.
Mas também há isso, não é? Há que reconhecer que determinado livro, A Instrução dos Amantes, foi escrito nos anos 80, no final dos
Sim,
anos 80.
Sim, 20 e tal anos, pronto, 20 e poucos, pois.
E nós vamos evoluindo, não é? Eu, se pudesse voltar atrás, agarrava No Silêncio de Deus e não o reescrevia de ponta a ponta, mas faria dele um melhor livro, hoje. Hoje eu tenho a noção que poderia fazer daquele livro um melhor livro.
Mas já estás a fazer outro.
Mas já estou a fazer outro e, portanto, a minha cabeça também já não está.
Tu não sobretudo, sentes, o problema dos primeiros livros é quando as pessoas são notadas, não é? Porque há quem escreva e não seja notada, por alguma razão são notadas. A primeira experiência é vinculativa e tu ficas com um carimbo, percebes? É feminista, é gay, se põe, é light, é...
Popa.
E depois é muito difícil, não é? Tirar as pessoas dessa ideia, porque há uma ou outra cabeça coroada que põe um carimbo, e depois há 9 milhões que não leem o livro, mas que seguem
aquela
opinião.
Mas têm uma opinião a partir da outra.
Mas como leram que ela é uma extremista feminista, se pode. Acham que todos os teus livros são...
Mas isso passa-se na nossa vida também.
Exato,
não és escritora,
muito mais
a primeira impressão, o primeiro rótulo fica...
Exatamente. Só
muito mais para as mulheres. Desculpa lá agora fazer outra feminista extremista. Mas esses rótulos são muito mais fortes para as mulheres. Porque há um jogo de cintura para aceitar melhor as...
Há mais tolerância para com os homens.
Pá. Eu pensei, por exemplo, vou dizer uma coisa muito contemporânea, é um exemplo entre mil que podia... Fosse qualquer uma de nós, meu querido Mário de Carvalho, espero que nos estejas a ouvir, a fazer aquele livro maravilhoso de contos eróticos das Belas em Frol, que fez o Mário de Carvalho.
Maravilhoso esse livro.
Pois
adorei.
É. Ele pode, mas ele também só o fez agora, provavelmente, porque já pode. E também por estar nas tintas, porque com a idade... o trabalho feito.
E há também o snobismo, já posso tudo.
Posso tudo. Mas fôssemos nós a fazer aquela série de contos de donas ruanas femininas e dos seus engates, não era lido. O livro foi e muito justamente apreciado. Agora nem estou a falar do extraordinário trabalho da língua que faz o Mário de Carvalho, da língua, não estou a falar da língua erótica, mas da língua portuguesa, não é? Mas...
Vês alguém que usa vocabulário idiotamente enriquecido.
Tem um vocabulário bastante rico e que prova também que se pode escrever sobre os assuntos da carne com...
Elegância
e com palavra...
Com gosto.
Com poder de palavra. Mas aí está uma coisa que numa mulher não seria lida como é ainda hoje. É triste que seja assim, como foi o Mário de Carvalho, por exemplo. E, quer dizer, não, ainda há quem se choque. Agora estou a dizer isto e estou-me a lembrar de uma apreciação até de uma crítica literária reconhecida, de uma académica, que ficou muito chocada. Ah, Mário de Carvalho, agora é isto. Mas é uma exceção dentro de uma aclamação geral que, se fôssemos nós a escrever aquele livro, não teríamos essa aclamação. Podíamos ter... Por bondade dos nossos do pequeno meio, podíamos ter, como é que se diz? Não era desdém que eu queria dizer, podíamos ter silêncio
e indiferença.
Indiferença. Está a procurar a palavra, indiferença. Sim. Isso talvez, por simpatia.
Sim.
Mas, e eu acho que às vezes queixo-me da indiferença em relação a certos livros e depois digo, não, eles estão a ser simpáticos, porque se fossem falar, precisamente iam dizer mal, porque não é suposto que as mulheres digam aquelas coisas, ou também porque vem lá, porque as nossas histórias ou algumas histórias podem não ser o politicamente aceito, já nem estou a dizer o politicamente correto, porque a literatura é isso, é fora da linha. E deve ser dentro. Vários críticos têm escrito sobre a literatura e a realidade e quanto tempo é que deve, quanto tempo é que demora a pessoa a poder escrever sobre o 11 de setembro, ou poder escrever sobre... E há muitas apreciações moralistas, eu acho, porque cada um tem o seu ritmo. Não há um período de nojo.
Aconteceu mesmo com a Guerra Colonial, por exemplo.
Com a Guerra Colonial, exatamente. E depois também aconteceu na guerra no pós-Guerra Colonial. Na altura, a crítica dizia não se escreve sobre a Guerra Colonial, o que era injusto. Já havia. Quando se começou a dizer isso, já havia quem escrevesse muitas outras coisas. E depois, quando apareceu a geração seguinte, que foi a minha, criticavam porque nós não falávamos da Guerra Colonial e que nós não estávamos a falar de nada que interessasse porque não falávamos... Nós estávamos a falar da nossa experiência, que já é do pós-guerra. Mas às vezes a crítica do tempo demora a perceber o que se está a falar do tempo ou que às vezes numas histórias, histórias pessoais, de relações humanas amorosas ou de amizade ou de classe, que estamos a falar do tempo em que estamos e que estamos a questionar esse tempo, e isso não é visto de uma forma imediata, muitas vezes. Uhum. Né?
Eu tive um escritor da nossa praça que me disse: a menina não fez o 25 de Abril, nunca irá escrever nada de jeito.
Quem? Quem
agora
disse
não vou
isso?
Dizer.
Oh,
epá, não vou dizer.
Epá,
porque, olha, não vou dizer porque
a
não tem importância nenhuma.
Não
na verdade,
fiz,
eu
não
só
viveu.
Que disseram,
não fiz
nomes.
Nem vivi, amor. Eu tinha 3 anos
não,
e fazer 4 anos.
A crítica era que não te fizeste,
não.
Tipo,
não.
Com metralhadora e cravo de
não, fiz. Não, não fiz a guerra. Não
lutei.
Não lutei contra o regime. Não fui com os militares. Não andei no quartel do Carmo com um cravo na mão. Pois, com certeza, tinha 3 anos. Estava em casa, talvez, de fraldas.
Mas eu senti que isso estava...
Implícito na forma como as pessoas falam contigo.
Subconsciente. Sim. Em muita gente, sim, do nosso meio literário, quando comecei a escrever, sim, eu, sim, e muitas outras,
sim,
pessoas.
Bom, mas este pelo menos teve, sim, de facto.
Como se toda a gente que escreveu sobre o 25 de Abril, sim, tivesse colaborado para ele.
Claro.
E como se não houvesse grandes heróis que não são escritores. Portanto, como, lá está.
Isso... Mas é engraçado isso, não é? A perspectiva das pessoas. Ou então os críticos. Eu lembro-me que tive uma crítica na Construção do Vazio. E uma boa crítica, e é uma daquelas críticas, lá estamos nós outra vez neste sistema injusto das estrelas, não é? Então a crítica tinha 3 estrelas, e na semana seguinte o mesmo crítico faz uma apreciação de um livro de um autor português, homem, e eu pensava, olhava para as duas críticas e pensava, ok, então vamos ver como aqueles bonecos, encontra 7 diferenças. Não, a sério, encontra 7 diferenças. Vamos lá ver quais são as diferenças que fazem com que o meu livro tenha uma apreciação de 3 estrelas e este livro tenha uma apreciação de 4, quanto, modéstia à parte, o meu é muito melhor. Mas isso é indiferente, é a minha opinião. Portanto, vamos lá ver as diferenças. E as diferenças são nenhumas. As diferenças são nenhumas. Em termos da construção do raciocínio, da crítica, da apreciação, é nenhuma, é zero, bola. Uhum. Pai, tu pensas, então, hello?
Mas não. Isso, olha, se tu fores ver,
pois, mas isso também, quer
vezes...
dizer, também o contrário pode não ser verdade, ou seja, claro, a pessoa pode gostar mais.
Com certeza, lá está,
gostar mais,
que a crítica
porque o livro
é muito relativa.
Tem algum ingrediente que
Rita,
encontrou,
por isso é que é tudo relativo,
mais acolhimento,
certo?
Naquela sensibilidade,
claro. Olha, lá está. Dizer,
e estarem
editor...
equiparados até,
sim,
não é?
Eu, se fosse editor, o que não fazia era, eu acho muito louvável, e eu próprio, aliás, como editor, eu faço, e buscar clássicos, mas clássicos que já foram.
Pois, isso é
10 vezes.
Uma crítica, por exemplo, acho que estás a dizer. Uma crítica à guerra e paz.
Ou à Ana
Karenina. Se calhar
não
faz grande
para que,
sentido.
Para quê?
Para que serve? Ocupa para espaço no jornal?
Ocupa espaço, que é pouco.
Não,
e há muitos
prestígio.
Livros novos.
Será por isso? É para
não,
dar
eu
prestígio.
Vou dizer, não é prestígio, é porque é fácil pegar em 3 críticas nos últimos 30 anos e fazer a média não ter lido o livro. Ou não ter relido o livro. É para a mesma razão que se faz muito mais que critica-se tudo o que vem já criticado do estrangeiro, da língua inglesa sobretudo, alguma coisa da língua francesa, das línguas que se conhecem, e outras coisas, quer húngaros, quer polacos, quer portugueses, passam completamente ao lado. E também percebo, já aqui temos dito isso, a crítica é muito mal paga, e uma crítica de livros dá muito, muito trabalho, não é? Por isso, eu acho que já contei aqui uma vez que há muitos anos no Expresso, no Carnaval, propus fazermos uma brincadeira. Quando o Expresso queria ser parecido com o Independente, quando eu fui para lá e havia aquela coisa do Independente ser divertido e tal. Então, porque é que não no Carnaval trocamos as áreas da crítica todos? Os da literatura fazem pintura ou cinema. Eu queria fazer cinema, que sempre tive um desgosto. Agora que há pouco tempo, quando foram os Oscars, voltei a pensar porque é que o cinema ainda é um feudo masculino. E eu sempre tentei fazer crítica de cinema e não me deixaram, nunca.
Agora o Diário de Notícias tem uma crítica.
Agora tem, mas é muito
recente. Inês Lourenço.
Há o Diário de Notícias e há uma na Visão, de vez em quando, também.
Exato, sim, verdade.
Mas é assim um oásis, porque nas estrelas do Expresso e do Público só há homens, na crítica de cinema mandam os homens e os críticos de cinema são gente muito culta, ao contrário, mais considerada mais do que os outros. E, portanto, são homens.
Ao mesmo tempo, às piadas, fazer as duas, salta-vos logo essa... desequilíbrio, homem e mulher. Eu passo por isso. Não reparo.
Se tu estás num jornal e se trabalhas num jornal e dizes que gostavas de fazer cinema e olham para ti
não,
como
isso,
se
com
fosse.
Certeza, com certeza, mas
portanto,
está a falar.
Tens que reparar. Agora, ninguém quis, mas isto volta da literatura, ninguém quis trocar, porque só os da literatura é que acharam graça a esta ideia, porque é evidente que ir a uma exposição de pintura, por muito densa que seja a exposição, demora menos tempo e ver um filme do que ler um livro. E se o livro tiver... Eu lembro-me que houve um romance português histórico nos anos 90, princípio dos anos 90, que teve até depois prémios e que andava ao editor. Mas quem é que vai... Não querem fazer isto. O romance tinha mais de 600 páginas. Ninguém lhe queria pegar, porque obrigava a ter conhecimentos históricos, a ler. Não, não estava crítica
e
nenhuma.
E a pintura tem muitas defesas também. Aquele discurso esotérico e críptico.
Claro, por isso é que eu achava
que ninguém
graça.
Percebe nada, se claro. A pessoa gostou ou não.
Por isso é que eu achava graça de subverter, até porque eu acho que as pessoas precisam de sair da sua chamada, essa expressão tão banalizada,
zona de conforto.
Então o crítico da arte sai lá da tua polissemia semântica.
E da dança.
E mesmo os de cinema, às vezes que eu ia ler uma crítica de cinema e dizia, mas eu quero saber se isto se passa na cidade ou no campo, se é histórico ou contemporâneo. E não conseguia perceber isso. Uma linha, já estou como o do Nani Baretti, diz-me qualquer coisa de esquerda, diz-me qualquer coisa que me situe no filme, além de... Pronto.
E assim chegámos ao epílogo deste programa.
A sério?
A páginas tantas,
desfecho ao final. Tudo.
Tínhamos tanto para dizer. Tinha
mas agora não temos
listas.
Tempo. Mas para a semana podemos retomar. Não há problema.
Bem.
Está
eu
bem?
Tenho aqui uma lista de epílogos.
Está combinado. Então na próxima semana continuaremos a falar de desfechos. Rita, gostaste?
Gostei.
É uma palavra que tu gostas.
Gostei.
Epílogo ainda é mais bonito.
Epílogo.
Não, desfecho e epílogo é diferente.
Bem,
sim.
Pronto, continuaremos então esta discussão.
À semana.
Os programas estão todos disponíveis em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook, edição técnica de José Inácio. Boas leituras.
Eu acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver. E que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.